abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Decifrar a graça como um todo é um grande desafio para todos nós. Desde o seu conceito até o seu alcance, sua força, seus aparentes dilemas. Por outro lado, é maravilhoso perceber como Deus nos ama inefavelmente. Isso é graça, um favor imerecido da parte de Deus que permite ao homem existir e, por outro lado, abre-nos o caminho para nos relacionarmos com Ele. A graça é um presente que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável e dá a todos aqueles que precisam a graça do Senhor. Na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. O conceito e os contornos sobre a graça de Deus são realmente muito importantes, pois ela é a base da nossa salvação. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, Efésios 2:8, diz: pela graça sois salvos. A graça é uma peculiaridade do cristianismo. Não existe em nenhum outro credo religioso. Somente com o sacrifício redentor de Cristo Jesus foi possível justificar o homem sem antes matá-lo. A graça de Deus nos salva da morte, nos livra do pecado e nos confere a condição de servos de Deus, assumindo a nossa fraqueza. Você que já foi alcançado por Cristo Jesus, você que foi alcançado pelo Verbo vivo, o Cordeiro de Deus, esses são apenas alguns nomes atribuídos a Jesus, ou existe pelo menos outros 100. Então, Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas, da nossa história. Isso é muito mais, por isso queremos cada dia mais buscar a graça de Deus sobre nossas vidas. A graça é um conceito de bondade de alguém que não tinha direito, favor imerecido. Nós não tínhamos direito à vida eterna, mas Deus deu seu Filho Jesus Cristo e nos concedeu. No grego é charis, a palavra traduzida por graça, que envolve muitos sentidos. Significa graciosidade, favor, cuidados, ajuda graciosa, boa vontade, conforme que está escrito em Atos 11, versículo 2, Romanos 3, 24, Gálatas capítulo 1, versículo 15. A graça está presente nas saudações das cartas paulinas e também é a bênção que finaliza as epístolas, as cartas. A graça significa o desejo de bem-estar a cada pessoa que ler, que ouve. Isso ocorre em todas as epístolas de Paulo, aparecendo os significados de aplicação prática da boa vontade, do favor, do dom gracioso, da bênção graciosa, o favor divino e gratuito. Você pode cada vez mais aprender muito sobre a graça, estudando as cartas de Paulo. Deus é o Deus de toda a graça. Pelo que esse vocábulo também indica, os efeitos produzidos de modo gracioso, como Deus trata os homens e também o sentimento de gratidão. Deus constantemente tem cuidado de seus sentimentos. Você tem passado por tristeza, por angústia, sofrido por algo? Não se desespere. Jesus tem cuidado de você. A graça de Deus, ela é uma graça de fato extremamente maravilhosa. Paulo declarou firmemente que a graça é dada por Deus. E somente Ele tem nos facultado essa possibilidade de sermos alcançados pela graça. A graça de Deus é para Paulo radiante suficiência. De Deus, a frase "a graça de Deus" significa o amor generoso, o dom de Deus pelo qual, em Cristo, a salvação é concedida ao homem e a um novo mundo de bênção se abre. A graça de Deus nos é manifestada em Jesus Cristo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. A graça de Deus só pode ser encontrada no cristianismo genuíno, puro e simples. Em nenhum outro lugar, a ideia de ser beneficiado por Deus sem fazer absolutamente nada. Se alguém buscar os dogmas de qualquer outra religião, encontrará sempre uma relação de mérito para conseguir bênçãos, para conseguir uma graça. No cristianismo, porém, a salvação é dada gratuitamente, isso é, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, conforme Paulo escreveu na sua carta aos irmãos em Efésios, capítulo 11, capítulo 2, versículo 9, aos cristãos em Éfeso 2, 9. O evangelho da graça justifica quem errou e condena um homem sem fé, mesmo que ele tenha obras. Quando Adão e Eva pecaram, tornaram-se réus da punição eterna da separação de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Isso significa que uma vez que as pessoas pecam, a justiça de Deus requer somente uma coisa, que elas sejam eternamente separadas de Deus, alienadas da possibilidade de experimentar qualquer bem da sua parte. Portanto, de fato, isso ocorreu e aconteceu quando os anjos, que também pecaram, poderia ter acontecido extremamente conosco. Pedro, na sua segunda carta do capítulo 2, versículo 4, diz: "Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo." Mas de fato, Adão e Eva não morreram imediatamente. Entretanto, embora a sentença de morte começasse a ser aplicada na vida deles, a execução plena da sentença foi retardada por muitos anos. Além disso, milhões dos seus descendentes até aqui não morreram nem vão para o inferno se confessarem seus pecados em Cristo Jesus. E aí nós vamos desfrutando de bênçãos incontáveis de Deus em nossas vidas. Isso é o fator graça. Como Deus pode continuar a conferir bênçãos a nós, que somos pecadores e que merecemos somente a morte, não somente aos que finalmente serão salvos, mas também a milhões de que nunca foram alcançados? A resposta a essas perguntas é que Deus concede-lhes a graça comum. Podem definir graça comum da seguinte maneira: a graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação. A palavra comum aqui significa algo que é dado a todos os homens e não é restrito a cristãos ou os eleitos somente. Não confunda nunca os tipos de graça. Portanto, um grande exemplo da graça também é: Deus concede sua graça comum a pessoas imerecedoras que ainda não viram a salvação. Para redimir os que serão salvos, Pedro diz que o dia do juízo, da execução final, está sendo retardado porque ainda existem muitas pessoas para serem alcançadas pelo Evangelho de Cristo. O Evangelho precisa continuar sendo pregado em todo o mundo. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10. De fato, essa é a razão verdadeira desde o princípio da história humana, pois Deus, Ele quis salvar qualquer pessoa entre todos que compõem a humanidade pecaminosa. Ele não poderia destruir todos os pecadores imediatamente. Ao contrário, Ele resolveu permitir que esses seres humanos vivessem algum tempo, de modo a ter oportunidade de arrependimento, como aconteceu nos dias de Noé. Foi facultado, foi construída uma arca para salvar do dilúvio, mas eles não acreditaram. E somente Noé e a sua família foram salvos. Portanto, para demonstrar bondade e misericórdia de Deus, Deus não só tem em vista a salvação dos crentes, mas também quer que essa bênção alcance as outras pessoas. Lucas capítulo 6, versículo 35. A bondade de Deus é revelada no universo para a sua glória. O rei Davi diz no Salmo 145, verso 9: O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. Na história de Jesus conversando com o jovem rico, Jesus olhou para ele e o amou. Marcos capítulo 10, versículo 21. Embora o homem fosse um descrente, e que no mesmo instante afastou-se de Jesus porque possuía muitas riquezas. Portanto, Deus derrama bênçãos incontáveis sobre todos os homens e também indica claramente que essas são expressões de uma disposição favorável de Deus. Contudo, fica muito aquém da volição positiva exercida para lhes perdoar, suspender a sentença que lhes importa, assegurar-lhe a salvação. Portanto, é necessário que nós venhamos nos arrepender todos os dias, estarmos reconciliados com Deus, aliançados com Ele, fortalecidos, renovando diariamente a nossa confissão de fé em Cristo Jesus, reconhecendo que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e andemos em novidade de vida. Quem está em Cristo, declarou Paulo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fizeram novos. Receba a graça de Deus hoje sobre a sua vida. O favor imerecido que emana do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus salva, justifica e nos torna seus filhos. A graça, quando absorvida, também nos faz morrer e ressuscitar em Cristo Jesus. E assim, libertos do pecado, pela graça especial de Deus, concedida por Deus, nós teremos uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, viva por Ele e pela graça dEle. Nós somos frutos da graça, do favor imerecido. A graça de Deus sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Não vem de nós para que ninguém se glorie. A graça é dom de Deus. O favor é merecido. Você é fruto da graça. Você é filho da graça de Deus. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te basta.
Vertendo sangue pra me libertar no Calvário, o preço Ele pagou, justificado sou, pelo seu amor.
É a nova novíssima do Ministério Eterna Adoração, Graça. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Abençoando você, 92 FM.